Podcast, eu sou o Victor Andelossi e no filme que faltava extra de hoje, eu estou aqui com meu amigo, meu querido companheiro, Bonadio.
Olá, olá.
Olá, olá.
Olá, olá.
Olá.
Como é que vai, Bonadio? Tudo bem? Tudo certo?
Tudo certo.
Como é que você tá nesse friozinho de São Paulo?
É, então um dia meio morto, né? Um dia domingo, assim, um dia bem...
É um dia meio domingo mesmo, hoje.
Hoje é feriado ou não é feriado?
Amanhã é feriado.
Que hoje é ponto facultativo, né? Tem lugar que não abre hoje.
Ah, tem dessa? Achei que era só amanhã e é isso.
Tem lugar que não abre hoje. Descobri ontem isso. Mas, sim.
Entendi, então tá bom. Bom. É, mas realmente é um dia meio domingo. Um dia friozinho, aqueles dias que você fica debaixo, né, do moletom, debaixo da coberta. Fazendo vários nada.
Atualizar séries.
Você consegue atualizar séries? Você é bom pra isso?
Não, eu sou péssimo pra isso.
Eu também não assisto. Nossa, eu tenho série que eu tô assistindo desde...
Eu sou péssimo pra encerrar série. E quando encerra a série, daquele... Coisa amarga, né? Coisa meio... Sabe?
Enfim. Encerra a série?
É, não sei se você também tem isso, mas
não,
me dá uma coisa
eu
amarga.
Sinto, eu sinto uma falta dela depois. Eu terminei recentemente uma série bem nova, bem moderna. Chama... How I Met Your Mother. É incrível.
É nova, né? Parece.
Não, é pouca gente conhece, é bem indie. É, mas eu terminei tipo, recentemente, assim, sei lá, final do ano passado, alguma coisa assim. Uhum. E me deu essa sensaçãozinha aí de putz, perdi aqui o meus
e
amigos.
Tem umas que eu reassisto. eu sempre perco assim, tempo, em vez de vir uma coisa nova, eu reassistindo essas que eu encerro. É raro eu encerrar a série, mas quando eu encerro, eu costumo gostar tanto que eu reassisto, assim. Tem várias que eu já tô reassistindo assim e. Sei lá.
Entendi.
É outro clima que você tem, né? Quando você encerra uma série, você reassiste ela com outra visão, tipo, já sabendo como vai acabar aquilo.
Ah, sim, é interessante. É verdade.
Interessante.
E você consegue, dependendo da série, quando ela é muito bem feita, você consegue pegar muitos detalhes e outras coisas que você não pegou da primeira vez, né? Então, às vezes compensa muito assistir de novo.
Enfim, mas é o tempo ideal pra isso, pra atualizar os livros, atualizar as séries.
Ou pra assistir um filminho, não sei lembra. Olha esse gancho.
Bom gancho. Eu tô nessa de ser mais cinemático. Sem ser mais.
Eu ia falar cinéfilo.
Cinéfilo, isso. Eu tô nessa vibe, ainda não consegui.
Qual que foi o último filme que você assistiu?
Foi Duna?
Duna 2?
Bom, é isso. Filme. Mas aí eu tô querendo, assim. Vamos ver se rola. Esse ano promete. Entendi. O ano do podcast e cinema.
O ano do podcast. A Imagem Filmes convidou a gente para uma cabine de imprensa do filme Instinto Materno.
Certo.
É, a gente foi lá faz o quê? Umas duas semanas?
Uma semana?
Isso. A gente foi lá pra Paulista, como de praxe, para assistir a uma sessãozinha do filme que estreia hoje, dia 28 de março. Então eu tô gravando isso, a gente tá gravando isso, eu vou editar ele correndo para soltar já imediatamente, porque...
Porque somos dedicados.
Mas não é, porque também teve, né, teve gravação aí de temporada nova do Porão, teve um monte de coisa.
Não é desculpa.
É uma desculpa, mas é a desculpa que eu tenho, sim. Me deixa com a minha desculpa. Mas enfim, a gente tá aqui hoje pra falar o que a gente achou do filme, o que a gente gostou, né, e como é que foi, certo?
Sem a gente lembrar, sim.
Sem a gente lembrar, exatamente. Então, por favor, Bernardo, pode me dar a sinopse aí?
A vida aparentemente perfeita das amigas Alice, interpretada por Jessica Chastain, e Celine, interpretada por Anne Hathaway, desmorona após um trágico acidente envolvendo um de seus filhos. É estranho nessa fase, mas ok. O que começa como uma tragédia inimaginável, acaba transformando a amizade entre elas em um jogo perigoso de segredos e mentiras. À medida que a culpa toma conta das famílias, a linha entre a maternidade e a obsessão se torna tênue, revelando o lado mais sombrio do instinto materno. Então, essa frase que é estranha porque parece que as duas têm filho, né?
Parece que é um casal, não. Elas duas têm casal.
Não, são amigas que, enfim, ambas têm filhos.
Ambas têm filhos, exatamente. A gente já chega na plot, no contexto todo geral. Mas ó, ficha técnica rapidinha. O lançamento é hoje, como eu comentei, dia 28 de março de 2024. A direção é do Benoit Delhomme. Não sei se eu tô pronunciando certo o nome dele, é um nome difícil.
Benoit Delhomme,
tá bom. E os escritores é a Bárbara Abel. Não deve ser assim que se dá o nome dela, porque ela é belga, mas...
Não.
Enfim, Bárbara Abel, que é a escritora do livro ao qual esse filme é baseado. E a Sarah Conrad. Como eu tava comentando agora, ele é inspirado no livro de mesmo nome, Instinto Materno. O que muda são os cenários, né? Esse filme, ele pega ali um cenário norte-americano, né? Anos dourados estadunidense.
Isso.
E o livro da Bárbara é um cenário diferente, um cenário um pouco mais, né?
Europeu. Ele foi escrito em 2002, cabe ressaltar isso. Então, mesmo que se passa, eu não sei se o livro se passa também nos anos 50, se é anterior, não sei dizer. Mas mesmo que não seja, é uma época pré, né, a tecnologia que a gente tem hoje, massiva, né?
Então, tipo, pré-smartphone.
Pré-smartphone.
Sim. E pra fechar o comentário do livro aí, a gente também recebeu o livro, né?
Recebemos o livro.
Lá na cabine, a gente cada um recebeu o livro.
Será lido daqui a 10 anos.
Sim. Isso. Ele entrou na sua fila aí, Bonante? Como é que tá a sua fila com ele agora?
Tá longa.
Qual que é a posição, só pra saber?
Não, tá lá pro final. Tá lá pro final, gente. Tem muita coisa. Mas é um livro. Falando do livro, é um livro fácil, é uma leitura fácil, é curto, não é um livro maçante.
É thriller, então, tipo, né? Esses livros que são que é desse gênero em geral, eles geralmente são fáceis de ler, são rápidos, né?
São livros.
Você quer muito desbravar o que acontece, o fim, né? O mistério.
É muito famoso, o livro assim, estilo assim de thriller de livro é muito famoso, né?
Sim.
Quando o autor lança vários, assim, né? E ela tem aqui bastante coisa, assim, publicada. A maioria em francês, obviamente. Não sei se todos foram traduzidos, mas. Quem sabe falar francês aí...
Boa sorte. Fica a dica. Quem sabe falar francês aí, fica a dica.
Exatamente.
Frase excelente, cara. Frase excelente.
Uhum.
Mas enfim, sobre o filme. Plot início. A gente tem essa plot inicial que a sinopse dá pra gente, né? São duas amigas, aparentemente muito antigas, né? Não são amigas recentes, são amigas que se conhecem há um bom tempo. E elas vivem uma do lado da outra. São duas casas quase que gêmeas, né? Se não me engano, no livro a casa é...
Gêmeas geminadas, né? No caso filme aqui, gente... americanizada.
Isso. Né? São aquelas subúrbio, casas, né? Grandes, né? Casas grandes estadunidenses clássicas. E aí são duas famílias que são muito amigas, né? Não só elas duas como amigas, mas as duas famílias são muito amigas. Então, os maridos de ambas se entendem muito bem como amigos. E principalmente os dois filhos, né? O filho de cada família são muito amigos um do outro, né? Eles vão pra escola juntos, brincam juntos o dia inteiro. Enfim, são quase irmãos ali, porque eles têm até a mesma idade.
Uma das mães leva os dois e buscam, tipo, como, porque, né, vizinhos, literalmente.
É, são vizinhos.
Acaba virando fardo, não acaba virando fardo? Se você refere essa carona pro filho de um amigo, você vira um, né? Como é que você escapa disso? Você consegue escapar disso? Sei lá, tipo, uma desculpa pra isso? Tipo, hoje não dá?
Então, lá no ensino médio, a gente fez ensino médio junto. Lembra do... Vou bipar o nome dele.
Ah, tá, não sei... por nome, mas sim, tá.
Eu morava na minha rua. E a também morava, tipo, muito perto da minha casa. Então, por, sei lá, um ano e meio, assim, meu pai levou todo mundo.
Acabou virando fardo, é meio estranho, né? Tipo, que isso é uma obrigação. E pra falar não, é muito difícil, porque tá, tipo, né? Ele vê você saindo.
Exatamente.
Caramba, realmente uma situação de merda, né?
É uma situação complicada, assim, que depois você não consegue se desvincular. Mas, e a gente tem essas duas famílias, né? O filme, ele inicialmente constrói essas duas famílias como duas famílias muito felizes, né? Estão vivendo o ápice de felicidade delas, né? Tá tudo bem, tudo funcionando.
Mais ou menos. Uma questão emocional ali no começo que não é bem explorada, né? Por conta da reviravolta do filme, não é explorada. Mas sim, uma das amigas não está satisfeita.
Ah, sim, é verdade, tem isso também.
E assim, lembramos que, né, aquele clássico machismo, né?
Sim, porque é um filme que você passa nos anos 50, 60, né, tipo um negocinho.
E tipo aquele lance da mulher que não né?
Pode trabalhar.
As duas, na verdade, uma era enfermeira e a outra era jornalista, isso.
Jornalista.
E aí, tipo, elas tiveram que abdicar do emprego pra poder cuidar das criaturas, entendeu?
Das criaturas.
Que,
dos animais conhecidos como crianças.
Exatamente, dos filhos.
Os pets crianças.
Então, sim, tem uma questão aí de felicidade ali que não é tão explorada no filme, mas existe.
É verdade, tinha esquecido disso. Mas existe. Mas assim, acho que é parte de construir uma família um pouco realista, né? Que nada seria tão perfeito assim. Até porque, isso é mais explorado no filme depois, mas uma das mães, ela tinha, tipo, dificuldade em engravidar, enquanto a outra não tinha. Então, elas têm suas questões, né? Mas são duas famílias que estão bem, né? No começo do filme, ele retrata assim. São duas famílias que estão bem e são duas famílias muito amigas. E aí, a gente tem um acidente muito trágico, onde o filho da Anne Hathaway, ele morre. Né? Ele sofre um acidente da sacada. Não é da Anne Hathaway, né? O filho da Celine, né? A personagem da Anne Hathaway, ele morre, ele sofre um acidente, ele cai da sacada. Isso tudo que eu tô falando tá no trailer, tá na sinopse, então nada de spoiler. E a partir disso, as interações e a forma, a dinâmica das duas famílias, a dinâmica das duas amigas, começa a mudar muito. Porque você começa a ver um sentimento de culpa por parte da Alice, que é a vivida pela Jessica. e um sentimento de culpar a Alice pelo lado da Celine, né? Então, tudo começa a mudar, né? O filme passa de um ar super, super good vibes e felizinho e aniversários pra um negócio mais thriller, né? Mais sombrio, mais de você entender, tipo... Você não saber o que vai acontecer, você não saber o que a Celine tá pensando, né? O que ela tá achando disso, daquilo. E a Alice começa a pisar em ovos em tudo que ela faz. E a relação vai se desgastando aos poucos, né? Não só delas duas, mas de todos os outros membros da família que vão sendo puxados, né, pra isso.
Isso, é. O filme vai mudando aos poucos, né? O filme não tem um estilo próprio, eu acho, na minha opinião. Ele vai, tipo, se transformando com o passar do tempo. E isso eu acho muito interessante. Ele começa com esse ar mais dramático, né? Um drama. Começa a virar um suspense e acaba com né? Um mistério suspense. E no final acaba né? Mais em cima, né? Vamos dizer assim.
Concordo. Eu concordo que no fim... Não sei se é só o fechamento desse estilo de suspense ou se ele realmente muda muito o estilo do filme. Se ele chega a mudar até pular de gênero, sabe? Uhum. Acho que não. Acho que é o fechamento do suspense no geral, né? É o fechamento de toda a construção que o filme fez dessas duas amigas tentando sempre estar um passo à frente da outra pra saber se uma sabotou alguma coisa ou uma é realmente culpada de alguma coisa. Elas começam a degladiar dessa forma, né?
É um thriller psicológico, né? Assim, a culpa, ela permeia o filme inteiro, né? Porque no começo... uma se sente culpada e a outra culpa, né, a outra.
Não.
Uma pela outra, é bom, né? Mas o tempo acaba mudando isso e o foco do filme é a aproximação dessa mãe, da Celine, que perdeu o filho, com o filho da Alice.
Sim, sim.
É por isso que o nome é sendo materno.
Exatamente.
O cerne do filme é a aproximação da que perdeu o filho... Da outra, é um mistério, tipo.
Com o filho da outra,
ela tá.
E o porquê, né? Aí que a Alice, com a culpa dela, né, começa a criar várias teorias e vários. E querer entender e ficar muito preocupada, né? Do porquê que ela quer se aproximar do meu filho, sabe? Porque ela quer algum tipo de vingança, alguma coisa do tipo. Então, ele brinca muito com esse conceito
então tá
do instinto materno, né?
Então tá só espelhando o filho que perdeu no filho da outra. Você sabe, é estranho, você são, é um mistério que você não sabe quem. Ali tá certo ou errado, quem tá surtando.
Sim.
Se é uma ou outra ou as duas. No livro, eu tava aqui lendo a sinopse do livro. A conspiração não é apenas da... aqui assim, no livro os nomes são outros, né? São os nomes que os personagens têm. Eles não carregam o mesmo nome. O mistério, né, que carrega a Celine, no livro não é apenas dela, da personagem, mas sim do casal. É bem diferente, hein?
Interessante. Então, no filme a gente tem uma participação, assim, de protagonismo das duas, né? Os maridos e tal, eles são deixados meio que de lado, eles são mais coadjuvantes ali. Então, só pra complementar algumas cenas, algumas crises, alguns conflitos específicos, né? Que envolvem toda essa trama psicológica, mas eles estão mais como complementos. Então, no livro eles participam um pouco mais, né?
Isso, participa, é um casal, então, tipo, a aproximação do casal com o filho da outra, não apenas da...
Interessante, da Celine, bem interessante, bem interessante. Eu acho que no filme não teria espaço, porque aí eu vou puxar até o próximo ponto aqui, que é em relação à atuação das duas, né? Tanto a Jessica como a Annie, elas atuam tão bem nesse filme, né? Tipo, elas te convencem tanto do papel delas e funcionam tão bem juntas que...
A atuação é muito boa.
É muito boa, excelente. Assim, é muito,
não
muito boa.
Não tenho o que falar, né? Da atuação das duas, são excelentes atrizes. E a direção de fotografia também melhorou muito em relação a isso, tipo, evidenciou esse drama em suspense.
Sim, sim, total. Total. Algumas cenas eram tão bem construídas, né? Tipo, o ponto focal, ou então por onde você tem a visão específica. Eu lembro de uma cena que acho que até aparece no trailer, então não tem muito problema comentar. Que é a Celine, chorando e se debatendo no quarto enquanto o marido dela tá acudindo ela depois do acidente já. E aí, só que você não vê isso direto, né? Você vê isso pela janela da Alice. Você se lembra dessa cena?
Sim, e você vê pela reação da Alice, né?
Isso, exatamente. É muito, muito bem feito, assim. A direção, a fotografia são muito, muito bem construídas. Um ponto aqui que a gente sempre coloca também é a trilha sonora. Você lembra de alguma coisa específica? Eu não lembro de nada muito marcante, mas é uma trilha sonora que vai guiando, né? Um suspense, né? Como deveria. Então, tá aí pra complementar e acho que não tem nem o que tirar nem pôr, assim. É um negócio meio... É bom, é ok. É o que precisava.
É um filme que você assiste pensativo, porque você... Peraí, sabe, quem tá certo agora?
Sim, sim.
Não, peraí. Você vai mudando a sua opinião durante o filme. Peraí, você vai
de um lado, de outro. E sim, o filme é muito bem escrito pensando nisso, porque em determinado momento você tá muito, não, peraí, acho que ela tá certa, acho que a outra tá tramando alguma coisa. Só que aí nunca surge uma prova iminente, nunca surge nada realmente, então aos poucos sua reação vai mudando, tipo assim, não, ela tá louca mesmo, é só...
É, e acaba trazendo alguns tipo, aspectos, tipo, não, ela tá correta. Aí depois, no meio do lá pro meio final, tipo, ok, peraí, ela pode estar equivocada, tipo, tem um passado ali que não foi tão explorado, né, uhum. Mas passado de sei lá, de, sei lá, psicose, uma coisa assim, de remédios, mas peraí, então ela tem um passado ali que já, ela já pensou, ela já foi meio paranoica quanto a isso, então pode ser que seja de novo. Mas peraí, mas tem alguns fatores que...
Durante o filme todo, né? Durante o filme todo, pequenos detalhes das relações delas, das relações das famílias vão surgindo que vão fazendo você pensar, não, peraí, alguma coisa tá errada, tanto pra um lado como pro outro, né? E só no final mesmo que você vai entender tudo e o final, ele surpreende. O final, ele, eu acho que eu esperava um final muito mais previsível do que realmente foi.
É, não é tão previsível, não. Ao sair do cinema, eu vi, né, o pessoal comentando, dizendo que achei muito previsível, achei isso que lá. Não sei como, assim. São pessoas que realmente, né?
Não achei nada previsível, final.
Então, achei tudo... Peraí, como assim?
Tem uma cena específica ali, uns 10 minutos antes do final, acontece algo específico que eu falei assim, ah, tá, o filme vai levar pelo final previsível e vai ser o clássico. Mas não, assim, e as coisas mudam, sabe? Então é um final que eu achei bem previsível, assim. Eu achei o final interessante, eu gostei do final, gostei bastante do final.
Sim, gostei.
Por fim, mano, a gente não pode dar spoiler, claro, porque o filme tá estreando hoje, então não tem nem como. Então vamos finalizar esse cast com a nossa nota de praxe. Pode ser?
Pode ser.
Ó, vou relembrar elas, da pior pra melhor. Era melhor ter ido ver o Pelé. Espera passar na tela quente. Esse filme de tela quente, hein? Vale o streaming? Vale o ingresso? Ou tão bom que assisti até em 3D?
Ah, eu acho que vale o ingresso.
Vale o ingresso?
Vale o ingresso, acho que é um filme que... Não é um filme pesado, onde assim, tipo, que você sabe, tipo, uou, sabe, nossa, pesou o clima aqui, pô, sábado tava mó legal, agora, não, não é um, sabe, tipo, não é uma Alice Schindler, né, sabe, não é nada.
Acabou
que você vai sair,
com
tipo,
o rolê da galera.
Não, você não vai sair, tipo, é um filme que você vai sair pensativo, você vai ficar meio pensativo sim, mas não é um filme pesado, também não é alegre, mas, tipo, é um filme que diverte, vamos dizer assim, sabe, diverte porque você fica entretido e pensativo o filme inteiro, peraí, não, do lado de um, do lado de outro. É um filme que vai te, sabe?
Sim.
Divertir durante o filme.
É um filme que você não vê o tempo passar. O filme, ele vai seguindo. Ele não é um filme longo.
Quanto tempo tem o filme?
94 minutos de duração.
Ele
passa muito rápido. É uma hora e meia, né?
Uma hora e meia.
Mas, assim, é um filme que... Não, eu não lembro, por exemplo, de ter uma cena específica que eu falo assim, cena desnecessária, sabe? Tipo, não...
Não, mudaria. Tipo, claro, sempre tem coisa que você mudaria. Tipo, beleza. Alguma... coisa que você precisa aprofundar melhor, ok, tipo, é por isso que não é um filme perfeito, mas, meu, diverte, acho que...
Eu acho que chuto assim, com um pouco medo de errar, que é um dos melhores filmes que a gente já viu aqui em cabine de imprensa, hein?
Cabine de imprensa, concordo, pra mim foi melhor.
Eu fico contigo no Vale Ingresso, acho que também vale, esse é o, pra mim é um filme que chega muito perto da nota máxima aí, porque é um filmão, vale muito a pena assistir, vale muito o ingresso.
A atuação boa, fica bem boa.
Sim, tudo é bom no filme. É isso, tudo é bom no filme.
Porque as pessoas agora, não sei, né, vão lá generalizar com base em nada. É esperar, tipo, sempre filme, tipo, um filme ganhando um Oscar, um filme, tipo, putz, só paga o ingresso se o filme for, tipo, sabe, for aquele estrondoso filme, tipo, outro sucesso, então de uma grande franquia, uma Marvel da vida, uma coisa assim, tipo, nossa. Não, filme não é pra ser assim também, tipo,
sim.
É por isso que esses atores que são famosos fazem filmes sendo assim também. Não pra pagar boleto, mas porque cinema é isso, entendeu? Tipo, são filmes diversos. Quem nunca assistiu aquela série que é horrorosa, mas tipo, você curte porque te diverte.
Sim.
Isso, o filme é ótimo, te diverte. Não é um filme de Oscar, tem seus defeitos, ótimo.
Sim, é um bom filme, é isso. A definição é um bom filme, assim. E vale muito a pena assistir, vale muito a pena ingresso.
Isso.
É isso, irmão. Muito obrigado por gravar comigo, muito obrigado pela companhia. Muito obrigado a quem ouviu até aqui, muito obrigado à cabine de imprensa. Muito obrigado à Imagem Filmes pelo convite da cabine de imprensa. E é isso. Até mais.
Até mais.